Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 29 de maio de 2015, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos retiram Cuba da lista de patrocinadores de terrorismo, Estado Islâmico reivindica ataque contra a mesquita na Arábia Saudita, no Sudeste Asiático, imigrantes à deriva necessitam de ajuda urgente, dizem os Estados Unidos, e ainda uma última notícia, Sepp Blatter foi reeleito presidente da FIFA. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Skip Sisk, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde alguns analistas dizem que há sinais de que poderá haver uma confrontação militar resultante do endurecimento do discurso dos principais atores políticos moçambicanos, a Frelimo e a Renamo, que continuam a não se entenderem na mesa das conversações. Ramos Miguel tem mais pormenores.
Uma radicalização de posições tem vindo a notar, sobretudo depois da reprovação pela Assembleia da República do projeto da RENAMO sobre as autarquias provinciais, adensando ainda mais o clima de tensão que se vive no país. O analista político e presidente do Conselho de Administração do Grupo Privado de Comunicação Social MediaCoop, Fernando Lima, diz que esta radicalização vem tanto da parte do líder da RENAMO quanto do presidente da República, Filipe Nyusi.
Noto com preocupação um discurso endurecido, noto com preocupação que o Presidente da República tem respondido no mesmo tom, ou seja, em fazer presidências abertas não só em áreas não visitadas por Afonso de Lacama, mas agora também em áreas visitadas por Afonso de Lacama. Portanto, há espaço para uma confrontação, há sinais de que poderá haver uma confrontação.
E como é que se pode evitar que isso ocorra?
Quer-me parecer que, no final do dia, ambas as partes hão de encontrar uma solução e uma saída política para este clima negativo, clima hostil, que não ajuda à paz, à tranquilidade e à conciliação entre todos os moçambicanos e que também não favorece o ambiente económico que todos precisamos para que este país siga em frente e se desenvolva.
Baltazar Faiello, jurista afeto ao Centro de Integridade Pública, CIP, instituição moçambicana vocacionada à promoção da transparência e boa governação, disse preocupado com uma eventual confrontação.
É uma coisa bastante séria, já se mostrou séria no passado, em que tivemos confrontos entre este partido e o governo de Moçambique, e é preciso que de fato se tome muito a sério este aspecto.
O politólogo Lázaro Mabunda diz também notar com preocupação uma radicalização das posições, sobretudo por parte do chefe de Estado moçambicano.
O presidente Nyusi mudou do discurso inicial que ele tinha. Ele fez um discurso inaugural muito bonito e ele prometeu que iria fazer tudo por tudo para que não houvesse guerra, para que os irmãos não voltassem a lutar por causa dos interesses políticos. Este discurso criou expectativa em muitas pessoas. Então, nos últimos dias, não sei se porquê, ele diz que não faz sentido as exigências da RENAMO e que também não irei ajoelhar perante um outro irmão. Parece-me algo contraditório o discurso dele. Tanto mais que no primeiro encontro que ele teve com Dlacama, ele é que aconselhou Dlacama a tratar essas coisas no Parlamento. E antes do Parlamento tomar a decisão, ele já vem dizendo que não se pode dividir o país.
Entretanto, o líder da RENAMO, Afonso Dlacama, tinha anunciado um acordo político com o presidente Filipe Nyusi dentro de mês e meio, o que, no entanto, foi desmentido pelo Presidente da República. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. A ministra moçambicana do Trabalho, Vitória Diogo, conseguiu obter garantias da assinatura de um memorando de entendimento com a África do Sul para a proteção de cerca de 12 mil trabalhadores moçambicanos no setor agrícola sul-africano. Simeão Ponguano tem mais para nós.
Vitória Diogo manteve encontro de cerca de uma hora com a sua homóloga sul-africana, Mildred Oltfant, mas o memorando de entendimento vai ser assinado em Maputo numa data a anunciar.
Muito satisfeitos e confortados. Eu creio que é um bom início. Dizia antes, em primeiro lugar, aqueles que já estão no sistema. Assegurar que os seus direitos sejam realmente salvaguardados. E tive aqui o compromisso, e ouviram da boca de Sua Excelência a Ministra do Trabalho, que vamos prestar atenção, especialmente aos trabalhadores das farmas, que não há um acordo, por isso a urgência de revisitarmos este memorando de entendimento, porque eles estão a trabalhar. Em relação aos mineiros, também avançamos muito, vão prestar atenção para vermos entre os dois países que esquemas vão ter que ser montados e aberturas para que estas empresas de seguros que recebem aquilo que são os descontos possam canalizar para Moçambique ou fazem uma joint venture com uma entidade de Moçambique.
A ministra sul-africana do Trabalho garantiu à sua homóloga visitante de Moçambique que todos os trabalhadores imigrantes, legais ou ilegais, estão mesmo protegidos pela lei, mas existem alguns aspectos que devem ser analisados. Um em cada três sul-africanos não tem emprego no setor formal da economia mais industrializada do continente africano, onde trabalham cerca de 45 mil moçambicanos nas minas e no setor agrícola. Mildred Oltfant reconhece que a África do Sul enfrenta mesmo enormes desafios de desemprego, mas não pode fechar as portas para trabalhadores imigrantes de outros países. Moçambicanos podem trabalhar na África do Sul e sul-africanos também podem trabalhar em Moçambique. Para ela e para o governo sul-africano, não há problemas porque os africanos devem partilhar a economia de todo o continente. São boas intenções que, no entanto, são de vez em quando manchadas pela xenofobia contra imigrantes, sobretudo africanos, na África do Sul Democrática. Simeão Ponguano, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguano. E continuamos a falar de Moçambique, onde agentes da polícia apreenderam durante 3 semanas a identificar e destruir engenhos explosivos. A reportagem do Francisco Júnior.
Alberto Augusto, diretor-geral do Instituto Nacional de Desminagem, falou à Voz da América.
O curso que estamos a fazer para formarmos a polícia para que no futuro, caso haja situações de presença de mina em uma determinada zona, a polícia poderá resolver. A nossa ambição é formar 2 polícias por cada distrito e formar e equipá-la. Esses elementos deverão ter capacidade de identificar o objeto e destruir. Porque estamos cientes que o fim do programa de desminagem em Moçambique não significa automaticamente fim de minas, uma vez que não há mapeamento em Moçambique.
O curso, que teve duração de 21 dias, foi ministrado por 4 técnicos do Instituto Nacional de Desminagem e também por 4 técnicos da Handicap Internacional e da APOPO, 2 organizações não-governamentais estrangeiras que estão a trabalhar nas operações de desminagem em Moçambique. Os instrutores do curso são pessoas formadas por peritos da AFRICOM, que é o Comando Norte-Americano para a África, e 3 desses peritos da AFRICOM estiveram presentes durante a ação de formação. Moçambique já foi considerado um dos países mais minados do mundo. As operações de desminagem começaram depois da assinatura dos Acordos de Paz, em 1992, e segundo Alberto Augusto, o país está quase a concluir essas operações. Foi possível libertar mais de 3 mil áreas consideradas perigosas em Moçambique, tendo sido destruídas mais de 86 mil minas terrestres. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Em São Tomé e Príncipe, a governadora do Banco Central foi pedir ao presidente do Supremo Tribunal de Justiça celeridade nos processos de crédito mal parado. As altas figuras políticas do país são quem mais devem aos bancos comerciais e recusam-se a pagar, tal como refere Oscar Medeiros.
O número de casos de crédito mal parado, sem decisão dos tribunais, preocupa a governadora do Banco Central de São Tomé e Príncipe.
Há um procedimento muito moroso, ao nível dos tribunais, mesmo nos casos em que há uma garantia real. As questões do sector financeiro não se compadecem com a morosidade que é normal nos processos normais.
Dos registros de créditos mal parados em quase todos os bancos comerciais de São Tomé e Príncipe, a maior parte são altas figuras políticas do país. Para além de falta de celeridade nos processos de crédito mal parado, a governadora do Banco Central de São Tomé e Príncipe apresentou uma segunda preocupação ao presidente do Supremo Tribunal de Justiça.
Os processos de recuperação de crédito são muito caros. Os bancos também têm reclamado disto. Pagam muito para tentar recuperar os créditos que muitas vezes acabam por nem conseguir recuperar.
Banco Central de São Tomé e Príncipe pressiona a justiça do país a resolver os casos de créditos mal parados. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Os ministros de defesa de 26 países estão hoje reunidos em Singapura, numa altura em que aumenta a tensão no Mar do Sul da China. O diálogo conhecido como Shangri-La, que decorre até domingo, verifica-se poucos dias depois da publicação de um documento do governo chinês enunciando a sua estratégia militar para a região e que se suscitou de imediato forte reação por parte do secretário americano de Defesa, Ashton Carter. Esta semana, a China emitiu uma declaração expressando a sua intenção de projetar o seu poderio militar para além fronteiras, insistindo, contudo, que não queria confrontações com quaisquer dos seus vizinhos. O secretário americano de Defesa, Ashton Carter, apelou de imediato à China para que ponha termo à sua campanha de reivindicação territorial e de militarização do Mar do Sul da China, salientando que as ações chinesas não se inscreviam nas normas internacionais. Falando ontem numa cerimónia no Havaí, onde se encontra o comando da Frota do Pacífico da Marinha Americana, Carter apelou a uma resolução pacífica dos diferendos e do termo imediato e duradouro das reivindicações territoriais de todos os países no Mar do Sul da China. Na ocasião, Carter disse que não deve haver dúvidas de que os Estados Unidos voarão, navegarão e operarão onde quer que a lei internacional o permita. A China apresentou uma queixa aos Estados Unidos devido ao sobrevoo das Ilhas Spratly na semana passada de um avião espião americano. A China reivindica aqueles territórios e o Pentágono afirma que já se apoderou este ano de 800 hectares em 5 locais do aquele território. O secretário americano de Defesa afirmou que a atitude chinesa será contrariada. Chefiando a delegação chinesa a esta conferência estará o vice-chefe do Estado-Maior chinês, o almirante Sun Zhongguo. O almirante deverá falar no próximo domingo e espera-se que diga que a ascensão da China como potência militar pretende ser pacífica. Contudo, no editorial do jornal do Partido Comunista Chinês Global Times, refere-se que se o objetivo dos Estados Unidos é parar com as atividades chinesas no Mar do Sul da China, então uma guerra sino-americana é inevitável na região. Aqui Washington Studios, da Voz da América. O novo presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, tomou hoje posse. O nosso colega Alfredo Júnior esteve lá.
No seu primeiro discurso à nação nigeriana, o general Buhari manifestou a sua prontidão para resolver a questão da crise de combustíveis, restrições no fornecimento de energia e criar mais emprego para os jovens, definindo como ação urgente o combate ao Boko Haram, prometendo resgatar vivas as meninas de Chibok. Para além de Flip News, a investidura do novo presidente da Nigéria foi testemunhada por vários chefes de Estado e de governo, destacando-se a presença de Robert Mugabe, presidente da União Africana, do Zimbábue, de Jacob Zuma, da África do Sul, Manuel Pinto da Costa, de São Tomé e Príncipe, John Kerry, secretário de Estado norte-americano, entre outros. Moçambique participou nesta cerimónia de investidura com o objetivo de relançar a cooperação com a maior economia de África, segundo deu a conhecer o ministro de Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldemiro Baloi.
A Nigéria é um país com o qual temos relações históricas. Apoiou a luta de libertação e foi dos países que estabeleceu relações diplomáticas com Moçambique logo a seguir à independência. E foi uma das primeiras missões diplomáticas abertas em Moçambique. Ao longo do tempo, quer a nível bilateral, quer a nível regional, quer a nível continental e a nível internacional, a Nigéria e Moçambique sempre tiveram alinhamentos políticos coincidentes. Por isso, a presença do Presidente da República de Moçambique aqui impunha-se.
O maior produtor de petróleo de África tem relação de cooperação em vários domínios como Moçambique, com destaque para a participação da Orlin Invest num projeto que deverá ascender a US$ 1 bilhão norte-americanos, relacionado com a base logística do Porto de Pemba, integrada na exploração e produção de petróleo e gás. De Abuja, Alfredo Júnior para a Voz da América.
As Nações Unidas afirmam que a escalada dos conflitos na região africana do Sahel aumentou o sofrimento de milhões de pessoas que já de si viviam em situações difíceis. As Nações Unidas dizem que providenciar ajuda humanitária a milhões de pessoas no Sahel está a ficar mais complexo e mais difícil. Acrescentam que problemas de subnutrição infantil e insegurança alimentar, de epidemias e desastres naturais, não se limitam a fronteiras nacionais e tornaram-se, sim, problemas regionais por causa das mortes, desalojamentos e destruição de propriedades durante os conflitos. O coordenador humanitário da ONU para o Sahel, Robert Piper, afirma que num ano o número de pessoas desalojadas na região passou de 1 milhão e 600 mil para 3 milhões e meio. Acrescenta que muitos procuram refúgio em comunidades que são elas próprias extremamente vulneráveis.
Southern Niger, the Difa region, already has, you know, over half of its population food.
No sul do Níger, a região de Difa já tem um quarto da população em situação de insegurança alimentar e agora viu a sua população duplicar com a chegada de pessoas deslocadas da Nigéria, disse Robert Piper, acrescentando que se trata de uma tremenda pressão nos recursos alimentares e na água da região. Um dos piores conflitos atuais verifica-se no nordeste da Nigéria, onde a rebelião de Boko Haram fez deslocar 1 milhão e 300 mil pessoas. O coordenador humanitário da ONU na Nigéria, Munir Safi Aldin, recorda que muitas mulheres e raparigas foram raptadas e submetidas à escravatura sexual. Ele afirma que cerca de 1000 mulheres foram resgatadas ao Boko Haram, mas salientam que elas agora se deparam com uma realidade difícil. Algumas dessas raparigas, disse Munir Safi Aldin, encontram-se grávidas em consequência de violações. Algumas delas testaram positivo para o vírus do SIDA. Temos que aumentar as nossas capacidades de aconselhamento e o desafio agora será o de procurar opções para reintegrá-las na sociedade. Palavras do coordenador humanitário da ONU na Nigéria, Munir Safi Aldin. As Nações Unidas mostram-se, entretanto, moderadamente otimistas com a tomada de posse do novo presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, que reiterou o empenhamento do exército nigeriano em derrotar o Boko Haram. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O Iraque desencadeou uma ofensiva militar para recuperar territórios que tinha perdido para os rebeldes do Estado Islâmico. Milícias locais curdas e xiitas juntaram-se às forças do governo para combater o grupo radical, sendo apoiadas por ataques aéreos da coligação. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
Tropas iraquianas instaladas numa base preparam-se para iniciar a ofensiva terrestre a qualquer momento. O comandante refere que a polícia e milícias tribais vão igualmente participar na ofensiva. Vamos trabalhar como uma equipa. Teremos a maior coordenação entre nós e as unidades curdas, entre nós e as forças populares de mobilização. Os ataques aéreos já começaram a enfraquecer as posições do Estado Islâmico em antecipação da ofensiva terrestre. Forças especiais iraquianas e combatentes paramilitares xiitas recuperaram uma refinaria de petróleo aos militantes do Estado Islâmico. O complexo de Beji tem mudado várias vezes de mão. O governo recapturou aos militantes em novembro passado, após ter perdido o seu controle, e voltou a recuperá-lo em abril. No início deste mês, os militantes conseguiram penetrar no perímetro e têm estado a ganhar terreno. Numa entrevista exclusiva à Voz da América, o presidente iraquiano Massoum reconheceu que a derrota dos militantes não é fácil. Eliminar a Daesh não é fácil, pois tem várias células, não apenas no Iraque, como noutros países também. Por isso temos de os defrontar em muitas frentes. O presidente iraquiano sublinhou que a cooperação internacional é essencial para derrotar o Estado Islâmico.
Obrigado, Paulo Oliveira. E como já anunciámos aqui na Voz da América, o atual presidente da FIFA, Joseph Blatter, foi reeleito para o cargo. O príncipe jordaniano Ali bin al-Hussein desistiu de ir à segunda volta da eleição para a presidência da FIFA, que aconteceu hoje no Palácio dos Congressos da Organização em Zurique. O anúncio foi feito há momentos, depois de serem conhecidos os resultados da primeira volta, em que dos 206 votos válidos, o atual presidente Blatter obteve 133 votos e Ali Bin al-Hussein, 73. Blatter necessitava de 140 votos para ganhar na primeira volta. Minutos após a desistência do príncipe jordaniano, Joseph Blatter foi anunciado vencedor e dirigiu as suas primeiras palavras aos membros da FIFA. Este será o quinto mandato de Blatter à frente daquela organização, abalada desde quarta-feira com um escândalo de corrupção que já levou à prisão, até agora, 10 pessoas. Há muitos anos que há alegações de que a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, não cumpre com as regras do jogo limpo. Por isso, o anúncio das acusações formais de corrupção contra as destacadas figuras da FIFA não causaram muita surpresa. Foi o Departamento de Justiça americano, juntamente com os Serviços de Impostos e a Polícia Federal, o FBI, que investigaram a corrupção que envolve agora acusações de conspiração, transferência ilegal de fundos e lavagem de dinheiro. João Santa Rita.
Michael Cohn, presidente de um centro de estudo virado para a investigação da corrupção e denúncias da mesma, a National Whistleblower Center, disse não ter ficado surpreendido pelas ações do Departamento de Justiça devido às grandes somas de dinheiro envolvidas na alegada fraude.
The evidence is apparently overwhelming.
As provas são aparentemente enormes e com isto envia-se a mensagem que quem se envolver em fraude nesta escala poderá ser alvo do longo alcance das leis americanas.
O presidente russo Vladimir Putin, cujo país vai organizar o Mundial de 2018, acusou os Estados Unidos de se intrometerem em questões fora da sua jurisdição.
Esses funcionários da FIFA não são cidadãos americanos e se na verdade algo aconteceu, isso não ocorreu em território americano e os Estados Unidos nada têm a ver com isso. Isto é mais uma tentativa descarada de estenderem a sua jurisdição a outros estados.
Palavras de Vladimir Putin, presidente da Rússia, que foi escolhida para organizar o Mundial de 2018, na mesma sessão em que o Qatar, uma nação que na altura não tinha sequer um estádio ao nível de organizar o Mundial, foi selecionado para o Mundial de 2022. Na altura, foram de imediato levantadas suspeitas, porque os Estados Unidos, um dos favoritos, ficaram muito distantes na votação a favor do Qatar, disse Yves Galarcep, à Voz da América.
From a governmental standpoint, I think there was more notice paid, more attention paid to that campaign.
Do ponto de vista governamentais, penso que foi dada mais atenção à campanha do que em vezes anteriores, quando o Qatar, de todos os países, foi quem ganhou. Penso que era difícil não tentar saber o que se passou. Era muito difícil ignorar a votação e afirmar que tudo tinha decorrido normalmente.
Os esquemas de corrupção envolveram alegadamente a escolha da África do Sul para o Mundial de 2012. Segundo as alegações, uma entidade sul-africana entregou 10 milhões de dólares que foram enviados ao então dirigente da Confederação das Américas e Caraíbas, Jack Warner. O ministro do Desporto da África do Sul, Fikile Mbalula, disse ter sido tudo especulação e que o seu país nega qualquer ato de suborno e corrupção.
We ever say to the American government, we will follow up on the matter.
De qualquer modo, nós dissemos ao governo americano que vamos seguir a questão pelos canais diplomáticos para verificarmos a acusação de que sul-africanos estão envolvidos.
Palavras de Fikile Mbalula, ministro do Desporto da África do Sul. A realização do Congresso da FIFA não servirá para diminuir o escândalo. É provável que sejam efetuadas mais prisões. No Congresso, a FIFA anunciou, entretanto, ter registado um lucro de 338 milhões de dólares relativamente a um volume de negócios de 5.700 milhões de dólares nos anos entre 2011 e 2014. Muito dinheiro no futebol e muito dinheiro pode atrair a corrupção.
E de seguida aqui na Voz da América, com mais notícias do desporto, João Santa Rita.
Obrigado, Eduardo Ferro, e vamos agora para Portugal, onde hoje há a final da Taça da Liga. Benfica, favorito para vencer o Marítimo, Benfica que acaba de ganhar o campeonato, prepara-se agora talvez para vencer mais um troféu, a Taça da Liga. Durante o campeonato, o Benfica venceu o Marítimo por duas vezes. Jorge Jesus JJ comentou.
A final não é a mesma coisa que um jogo. Para um campeonato, neste caso foi dois jogos para o campeonato com pontos, com a disputa de três pontos, isto é a disputa de um título, e portanto tudo é diferente para a estratégia de jogo, é diferente para a forma como os jogadores encaram também a diferença de um jogo para o outro. E, portanto, estamos preparados para jogar dentro daquilo que tem sido o habitual do Benfica, a maior parte das vezes este ano. Para o Marítimo, de certeza, que vai analisar o que é que fez no último jogo e, portanto, pode montar estratégias diferentes. Enquanto nós, Benfica, não. Nós não vamos ter a mesma ideia, vamos jogar como sempre jogamos.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica. Já o treinador do Marítimo, Ivo Vieira, disse que após as duas derrotas no campeonato, o terceiro jogo poderá ser diferente.
Oxalá que a terceira seja de vez. Julgo que correr riscos contra o Benfica não será a melhor estratégia. Mas mesmo assim, atrevo-me a dizer que eu prefiro, ou preferi ter perdido no último jogo do campeonato 4-1, mas deixar uma imagem que a nossa equipa é capaz e deixar uma imagem que podemos discutir o jogo, de que provavelmente só defender e fazer um jogo um tanto ou quanto cobarde e perder na mesma por 1-0.
Era Ivo Vieira, treinador do Marítimo, que hoje está na final da Taça da Liga de Portugal com o Benfica.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. E tempo agora para as notícias. Aqui na Voz da América, o príncipe jordaniano Ali Bin Al-Hussein desistiu de ir à segunda volta da eleição para a presidência da FIFA, que aconteceu hoje no Palácio dos Congressos da Organização em Zurique. O anúncio foi feito há momentos, após serem conhecidos os resultados da primeira volta, em que dos 206 votos válidos, o atual presidente Joseph Blatter obteve 133 e Ali Bin Al-Hussein 73. Blatter necessitava 140 votos para ganhar na primeira volta. Minutos após a desistência do príncipe jordaniano, Blatter foi anunciado vencedor, dirigindo as suas primeiras palavras aos membros da FIFA. Trata-se do quinto mandato de Blatter à frente da organização. Foi abalada desde quarta-feira com um escândalo de corrupção que já levou à prisão, por agora, 10 pessoas. Os Estados Unidos afirmaram que milhares de imigrantes à deriva em embarcações em águas asiáticas necessitam de ajuda de emergência. Subsecretária de Estado americana, Ann Richard, fez tal declaração durante uma reunião hoje na Tailândia, envolvendo países do Sudeste Asiático e organizações de defesa dos direitos humanos, tentando procurar uma solução para aqueles imigrantes. Na ocasião, o governo tailandês apelou a todos os presentes para que encontrem modos de impedir uma escalada da crise humanitária. O novo presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, prometeu hoje intensificar a campanha militar contra o grupo radical islâmico Boko Haram, um dos enormes desafios que a Nigéria enfrenta, e isso no seu discurso de tomada de posse. Buhari prometeu ainda fazer tudo o que for possível para resgatar os milhares de pessoas que se crê continuam reféns do Boko Haram, incluindo as 219 estudantes que os radicais levaram da cidade de Chibok em abril de 2014. Na Arábia Saudita, pelo menos 4 pessoas morreram em consequência de um atentado suicida contra uma mesquita xiita no leste do país. O grupo Estado Islâmico reivindicou o ataque. A explosão verificou-se quando elementos da segurança se aproximavam do carro armadilhado que se dirigia para o parque de estacionamento da mesquita. Na semana passada, 21 pessoas morreram num outro ataque contra uma mesquita xiita em Katif, na costa do Golfo Pérsico. O número de vítimas da enorme vaga de calor na Índia eleva-se nesta sexta-feira a mais de 1.800 pessoas. A maior parte das vítimas das temperaturas elevadas têm sido nos estados do sul de Andhra Pradesh e Telangana. As autoridades disseram que o número elevado de vítimas se deve à insolação, que afeta sobretudo as pessoas mais pobres que não têm residência. As autoridades indianas têm feito apelos no sentido das pessoas se protegerem o melhor possível desta vaga de calor que, como dizíamos, já provocou mais de 1.800 mortos na Índia. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com e através do telemóvel em m.portugues.com e podem nos acompanhar no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas e 30 segundos, aqui em Washington, lá foi a área céu nublado, temperatura 29 graus Celsius, ao microfone Paulo Oliveira, na produção em contraçadora Luiz Dodson, a assistência técnica de Skip Sisk. Títulos das principais notícias a esta hora. O presidente da FIFA, Sepp Blatter, obteve mais uma data à frente daquela organização. Washington afirma que milhares de imigrantes à deriva em águas asiáticas necessitam de ajuda de emergência. Novo presidente nigeriano promete intensificar a campanha militar contra o Boko Haram. Sexta-feira, 29 de maio de 2015, estaremos com o Magazine Cultural. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Alguns analistas dizem que em Moçambique há sinais que poderá haver uma confrontação militar, resultando do endurecimento do discurso pelos principais atores políticos moçambicanos, a Frelimo e a Renamo, que continuam a não se entender na mesa das confusões. Detalhes com o Ramos Miguel.
Uma radicalização de posições tem vindo a notar, sobretudo depois da reprovação pela Assembleia da República do projeto da Renamo sobre as autarquias provinciais, adensando ainda mais o clima de tensão que se vive no país. O analista político e presidente do Conselho de Administração do Grupo Privado de Comunicação Social MediaCoop, Fernando Lima, diz que esta radicalização vem tanto da parte do líder da Renamo quanto do presidente da República, Filipe Nyusi.
Noto com preocupação um discurso endurecido, noto com preocupação que o Presidente da República tem respondido no mesmo tom, ou seja, em fazer presidências abertas não só em áreas não visitadas por Afonso de Lhacama, mas agora também em áreas visitadas por Afonso de Lhacama. Portanto, há espaço para uma confrontação, há sinais de que poderá haver uma confrontação.
E como é que se pode evitar que isso ocorra?
Quero-me parecer que, no final do dia, ambas as partes hão de encontrar uma solução e uma saída política para este clima negativo, clima hostil, que não ajuda à paz, à tranquilidade e à conciliação entre todos os moçambicanos e que também não favorece o ambiente económico que todos precisamos para que este país siga em frente e se desenvolva.
Baltazar Faiel, jurista afeto ao Centro de Integridade Pública, CIP, instituição moçambicana vocacionada à promoção da transparência e boa governação, disse preocupado com uma eventual confrontação.
É uma coisa bastante séria, já se mostrou séria no passado, em que tivemos confrontos entre este partido e o governo de Moçambique, e é preciso que de fato se tome muito a sério este aspecto.
O politólogo Lázaro Mabunda diz também notar com preocupação uma radicalização das posições, sobretudo por parte do chefe de Estado moçambicano.
O presidente Nyusi mudou do discurso inicial que ele tinha. Ele fez um discurso inaugural muito bonito e ele prometeu que iria fazer tudo por tudo para que não houvesse guerra, para que os irmãos não voltassem a lutar por causa dos interesses políticos. Este discurso criou expectativa em muitas pessoas. Então, nos últimos dias, não sei se porquê, ele diz que não faz sentido as exigências da Renamo e que também não irei ajoelhar perante um outro irmão. Parece-me algo contraditório o discurso dele. Tanto mais que no primeiro encontro que ele teve com Dlacama, ele é que aconselhou Dlacama a tratar essas coisas no parlamento. E antes do parlamento tomar a decisão, ele já vem dizendo que não se pode dividir o país.
Entretanto, o líder da Renamo, Afonso Dlacama, tinha anunciado um acordo político com o presidente Filipe Nyusi dentro de mês e meio, o que no entanto foi desmentido pelo Presidente da República. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Vamos continuar em Moçambique, onde a Ministra do Trabalho, Vitória Diogo, conseguiu obter garantias da assinatura de um memorando de entendimento com a África do Sul para a proteção dos cerca de 12 mil trabalhadores moçambicanos do sector agrícola sul-africano. Detalhes com Simeão Pongoana.
Vitória Diogo manteve encontro de cerca de uma hora com a sua homóloga sul-africana Mildred Oltfant, mas o memorando de entendimento vai ser assinado em Maputo numa data a anunciar.
Muito satisfeitos e confortados. Eu creio que é um bom início. Dizia antes, em primeiro lugar, aqueles que já estão no sistema. Assegurar que os seus direitos sejam realmente salvaguardados. E tive aqui com compromisso e ouviram da boca de Sua Excelência a Ministra do Trabalho que vamos prestar atenção, especialmente aos trabalhadores das farmas, que não há um acordo, por isso a urgência de revisitarmos este memorando de entendimento, porque eles estão a trabalhar. Em relação aos mineiros, também avançamos muito, vão prestar atenção para vermos entre os dois países que esquemas vão ter que ser montados e aberturas para que estas empresas de seguros que recebem aquilo que são os descontos possam canalizar para Moçambique ou fazem uma joint venture com uma entidade de Moçambique.
A ministra sul-africana do Trabalho garantiu à sua homóloga visitante de Moçambique que todos os trabalhadores imigrantes, legais ou ilegais, estão mesmo protegidos pela lei. Mas existem alguns aspectos que devem ser analisados. Um em cada três sul-africanos não tem emprego no setor formal da economia mais industrializada do continente africano, onde trabalham cerca de 45 mil moçambicanos nas minas e no setor agrícola. Mildred Oliphant reconhece que a África do Sul enfrenta mesmo enormes desafios de desemprego, mas não pode fechar as portas para trabalhadores imigrantes de outros países. Moçambicanos podem trabalhar na África do Sul e sul-africanos também podem trabalhar em Moçambique. Para ela e para o governo sul-africano, não há problemas porque os africanos devem partilhar a economia de todo o continente. São boas intenções que, no entanto, são de vez em quando manchadas pela xenofobia contra imigrantes, sobretudo africanos, na África do Sul Democrática. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Horas 7:15 aqui na cidade de Washington, economia com o Eduardo Ferro.
A Guiné-Bissau e Marrocos concluíram ontem em Bissau 16 acordos de cooperação em setores tão diversos como a segurança, negócios estrangeiros, pescas, agricultura, energia e proteção social. A assinatura dos acordos foi testemunhada pelo rei de Marrocos, Mohamed VI, e pelo presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, e foi efetuada por alguns ministros guineenses com os congêneres marroquinos que integram a comitiva do monarca que, ora antes, havia chegado a Bissau para uma visita de 3 dias. Mais de 50 operadores económicos acompanhou o rei marroquino nesta sua visita à Guiné-Bissau e, segundo o presidente da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços, Brahima Camará, podem fazer investimentos consideráveis no país caso prevaleça o ambiente de negócios, paz e estabilidade política que atualmente se vive na Guiné-Bissau. Os esforços de contenção da despesa pública das autoridades moçambicanas vão refletir-se em 2015 numa redução de 2,8 pontos percentuais no déficit orçamental para 8% do produto interno bruto, indica a Economist Intelligence Unit, EIU, no seu mais recente relatório sobre Moçambique. Depois de ter atingido 10,8% do PIB em 2014, o déficit orçamental vai diminuir quase 3 pontos percentuais, traduzindo uma redução nas despesas do Estado moçambicano de 9,8%, cuja maior fatia vai centrar-se nos gastos de capital, acompanhada por cortes modestos nas despesas correntes, adianta a EIU. A EIU baixou também a sua previsão de crescimento do PIB de 7,2% para 7%, estando agora em linha com as previsões do Fundo Monetário Internacional, mas meio ponto percentual abaixo da meta fixada pelo governo de Moçambique. Por outro lado, também a taxa de inflação média anual para 2015 foi alterada de 3,7% para 3,4%. A União Europeia tem aprovado os financiamentos para projetos pesqueiros em Angola até 2020, avaliados em 190 milhões de euros, anunciou em Luanda o representante em Angola daquela organização. Fernando Crenda disse que os projetos pesqueiros a financiar por Bruxelas são consistentes com as políticas e os compromissos assumidos por Angola no domínio dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,09 dólares. A libra estava cotada a 1,53 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 12,14 rand.
A Voz da América continua a transmitir em português.
Gert Geraldo Bambu nasceu em 1985 em Maputo, a capital de Moçambique. É um engenheiro informático que canta. Nos estúdios e palcos, assina G2. É hoje nosso convidado nesta página de artes.
Presenciei momentos de aflição, estive presente em cada oração. Cada vez que partiram o teu coração,
G2 fez-se estrela cantando o amor. É de uma geração de certo modo contestada pelos artistas mais velhos em Moçambique por seguir uma linha influenciada pela música pop ocidental. G2 diz que isso tem a ver com o ambiente no qual cresceu e começou a dar os primeiros passos na música. E a propósito do início, G2 conta que seguir a música não foi de todo consensual na sua família.
A minha sorte é que eu sempre fui muito bom aluno, então isso compensava. Eu sempre tive boas notas, sempre me destaquei na escola e, acima de tudo, sempre gostei de estudar. Então, em nenhum momento foi uma barreira música para a minha carreira como estudante, que eu sigo até hoje, né? E acima de tudo, chegou uma fase em que os meus pais viram, perceberam sozinhos que, eu gosto de música e em nenhum momento isso está a atrapalhar com os seus estudos e permitiram que eu continuasse. Até que um dia, por espanto, viram-me na televisão. Aí já era tarde para reclamar.
E gostaram?
Gostaram. Os meus pais hoje em dia têm muito orgulho de mim, têm muito orgulho de eu ser cantor e por aí em diante. Também porque, apesar de Moçambique ser aquele país onde ser cantor não é lá grande coisa em termos monetários, em termos de receita, mas eu sou alguém que não faz só música. Nunca deixei de lado a profissão que eu de abraçar para além de música. E isso também, acredito, deu uma segurança aos meus pais.
G2, nas tuas letras há um muito de romântico, letras como Meu Anjo, Eu e Tu contra o Mundo. Esta é mesmo a tua veia, o lado romântico?
Sim, eu sempre passei pelo romantismo, mesmo quando é para falar de assuntos sociais, há sempre lá um tom romântico e um bocadinho de tristeza, pode ser não ser tristeza, um bocadinho de, dependendo do assunto, pode estar lá uma nostalgia, pode estar lá uma tristeza, pode estar lá um sentimento negativo, mas eu não sei se é porque a minha aura vai nessa direção, mas mesmo quando eu estou fazendo música de festa, há lá um sentimento. Então, isso é o que me caracteriza mais.
E por que chamam ao G2 de anjo?
Bom, as pessoas sempre me chamam, já agora, para ter informação, já não sou o anjo, agora sou o homem sério. As pessoas sempre chamam-me de acordo com a música que mais gostam no CD. Quando eu comecei a cantar, chamavam-me T-Pain, porque a minha primeira música foi Quero Uma Friend, E a forma como eu tinha cantado a música, o tipo de instrumental era mesmo aquele file de T-Pain na altura, né? E depois disso lancei uma música no meu primeiro álbum. A que fez mais sucesso foi o Antichula. Chamavam-me de Antichula. E depois disso lancei o álbum O Que Vês, tinha lá a música Gente Fina, chamavam-me de Gente Fina, mas as mulheres tinham gostado mais de Anjo Apaixonado, chamavam-me Anjo. E então eu percebi isso, eu disse, ah, se as pessoas gostam de me chamar pelo que mais gostam nos meus álbuns, eu vou fazer um álbum de título Homem Sério.
Quando o dia corre mal e o mundo me dá pontapés, todos à minha volta prontos a julgar, eu não me deixo abalar. Não sou um falhado, não, de cabeça erguida. Sigo em frente, pois sei que tu acreditas no meu, no meu.
Num país onde a indústria musical colapsou, Jitu insiste porque acredita que é importante criar bases para as próximas gerações.
Acima de tudo, é a vontade de criar melhores condições para as pessoas que vão fazer música nas próximas gerações e também por gostar, né? Há aquela coisa de, por mais que tu desvies o teu caminho, aquilo que Deus te atribuiu sempre vai de encontro. Podemos desviar nessa e na próxima esquina, na terceira, há de voltar. Então, epa, há aquelas coisas na vida das quais nunca conseguimos fugir. E a minha é música. Então, é algo que nunca ia deixar de fazer, sejam quais forem as condições, mercado. Mas, acima de tudo, eu estou a trabalhar na música porque sei que consigo criar condições para as próximas pessoas que fizerem música nas próximas gerações serem vistas de uma maneira melhor, serem tratadas de uma maneira melhor e poderem essencialmente viver de música, porque quanto mais tempo nós pudermos dedicar à música, mais poderemos desenvolver a arte. E nós, infelizmente, hoje em dia não temos, né? Porque pá, a música em Moçambique não nos permite isso. Mas há de chegar a uma fase que vai permitir. E se nós desistirmos hoje, os próximos terão que começar a dizer, então não faz sentido. É aquela luta que sabemos que não termina connosco, mas que estamos a fazer a nossa parte.
Apesar de, por vezes, a música parecer uma perca de tempo, Jitu e outros da sua geração sobrevivem e criam sinergias. Jitu é também informático.
Como eu gosto das duas coisas da mesma maneira, nunca deixo nem uma nem outra para trás. e consigo arranjar uma maneira de conciliar as duas. Agora, por exemplo, também em parceria com a Gabriela, fizemos uma empresa que está a gerir as nossas imagens, está a gerir o negócio à volta das nossas imagens e das nossas marcas, e está a fazer outros negócios, mesmo no ramo de entretenimento, e também a trabalhar no lado social. Então, tudo que eu estou a fazer é criar condições de aliar o útil ao agradável. É fazer música, mas uma música de forma rentável, trabalhar o meu outro lado também de forma rentável e tentar descobrir uma ponte entre estes dois lados.
Yeah, baby, mais do que ninguém sabes bem.
Ditu, jovem cantor moçambicano que quer deixar um legado para as próximas gerações na música, foi nosso convidado nesta página semanal de artes, que a Tribunal partilha mais um mês dueto de Ditu e essa outra estrela chamada Lisa James. Um abraço de Amácio Miguel.
Baby, mais do que ninguém sabes bem, que o meu amor por ti vai para além das palavras. Meu amor é ações. É a única ação que não pratiquei. É a mais difícil de todas, mas sei o que quero. Mas dá-me mais um. Faz sentir sujo, pois ela me fez feliz um dia na vida.
Passagem agora para um resumo de notícias desta sexta-feira, o dia 29 de maio de 2015. O príncipe Jordan Ali Bino Sain desistiu de ir à segunda volta da eleição para a presidência da FIFA, que aconteceu no Palácio de Congresso da Organização em Zurique. O anúncio foi feito após serem conhecidos resultados da primeira volta, em que dos 206 votos válidos, o atual presidente Joseph Blatter tinha obtido 133 e Ali Bino Al-Hussein 73. Blatter necessitava de 140 votos para ganhar na primeira volta. Os Estados Unidos afirmaram que milhares de imigrantes à deriva em embarcações em águas asiáticas necessitam de ajuda de emergência. A subsecretária de Estado americana Ann Richards fez esta declaração durante uma reunião hoje na Tailândia, envolvendo países do Sudeste Asiático e organizações de defesa dos direitos humanos, tentando procurar uma solução para aqueles imigrantes. O novo presidente nigeriano Muhammadu Buhari prometeu intensificar a campanha militar contra o grupo radical islâmico Boko Haram, um dos enormes desafios que a Nigéria enfrenta no seu discurso da tomada de posse. Buhari prometeu ainda fazer tudo o que for possível para resgatar os milhares de pessoas que estarem reféns de Boko Haram, incluindo as 219 estudantes que os radicais levaram da cidade de Chibok em abril de 2014. Na Arábia Saudita, pelo menos 4 pessoas morreram em consequência de um atentado suicida contra uma mesquita xiita no leste do país. O grupo Estado Islâmico reivindicou o ataque. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Primeiro presidente da Tunísia, democraticamente eleito desde a Revolução de 2011, Beji Essebsi, visitou Washington recentemente acompanhado de elementos do seu gabinete e do Parlamento tunisino, e avistaram-se quantidades superiores dos Estados Unidos, incluindo o presidente Barack Obama, o vice-presidente Joe Biden e os secretários do Tesouro, da Defesa, do Comércio e de Estado. A visita ilustra a importância das relações dos Estados Unidos com a Tunísia, na altura em que a Tunísia continua o caminho da transformação democrática, que desde 2011 incluiu uma revolução do pão de um ditador de longa data, múltiplas eleições livres e honestas, a redação de uma nova Constituição baseada no primado da lei e o reconhecimento dos direitos humanos para todas as pessoas, incluindo as mulheres e as minorias. O secretário John Kerry destacou que aquilo que ocorreu na Tunísia nos últimos 4 anos envia uma mensagem importante ao mundo, que as instituições democráticas, embora difíceis no processo de transição, podem ter êxito quando existe liderança corajosa e quando existe compromisso. A 20 de maio, na presença do presidente Essebsi, o secretário Kerry e o conselheiro ministro tunisino para os assuntos políticos assinaram um memorando de entendimento entre os Estados Unidos e a Tunísia, definindo uma cooperação bilateral ampla e os programas incluindo o desenvolvimento económico, a segurança e os contactos pessoa a pessoa. O secretário Kerry afirmou que o memorando torna claro o apoio dos Estados Unidos à transição democrática da Tunísia, que vai estimular a equipa diretiva que tem sido decidida no apoio ao progresso democrático na Tunísia. A 21 de maio, o presidente Obama e o presidente Essebsi redigiram um artigo de opinião conjunto no jornal Washington Post. Nele, os dois dirigentes indicaram que a Tunísia demonstra que a democracia não é apenas possível, mas necessária para o norte de África e o Médio Oriente, provando que a democracia e o Islão podem desenvolver-se juntos. Salientaram que desde 2011 os Estados Unidos comprometeram $700 milhões, tendo apoiado as garantias de 2 empréstimos para ajudar os tunisinos a prosseguir as reformas políticas, económicas e de segurança. Após décadas de ditadura e vários anos de transição, escreveram os presidentes Obama e Essebsi, os tunisinos obtiveram a liberdade e a democracia. Caminho em frente não será fácil, salientaram os dois dirigentes. Mas os tunisinos, na procura de construir uma nova democracia árabe, vão continuar a ter um amigo forte e um parceiro na mais velha democracia do mundo, os Estados Unidos da América. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta sexta-feira, 29 de maio de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, votos sinceros de muito boa noite. Até amanhã e bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.